Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 31 de julho. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês hoje, Jackson Erpen, e na assessoria técnica temos Patrício Ciprari. O tempo é bom na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 34 graus Celsius. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco envia sua bênção a grupo de argentinos que rezam o terço por vítimas da pandemia. Transformar a economia do tráfico numa economia do cuidado. Vamos recordar o tweet do Santo Padre do Dia Mundial contra o Tráfico Humano. E hoje, a Igreja celebra Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Vamos recordar a sua história com Padre Bruno Franghelli. E com a irmã Gentila Riquetti, vamos saber mais sobre o processo de canonização da Beata Madre Bárbara Marx. Essas e outras notícias a partir de agora. E a Igreja festeja hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e nada como um sacerdote jesuíta para contar a sua história. Padre Bruno Franghelli.
Hoje nós celebramos Santo Inácio de Loyola. O fundador da Companhia de Jesus nasceu no castelo de Loyola, em Azpeitia, região basca ao norte da Espanha, em 1491. Filho de família cristã da nobreza rural, o caçula de 3 irmãos e irmãs foi batizado como Íñigo. Mais tarde, entretanto, mudaria seu nome, passando a assinar Inácio. Em 1506, quando tinha aproximadamente 15 anos, Inácio colocou-se a serviço de Juan Velázquez e Cuéllar, ministro do Tesouro Real durante o reinado de Fernando de Aragão. Aos cuidados de seu protetor, recebeu excelente formação. Aprimorou sua cultura e tornou-se exímio cavaleiro, mostrando inclinação pelas aventuras militares. E, como descreveu em sua autobiografia, até os 26 anos de idade, tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Essa história começou a mudar de rumo em 1517, quando Juan Velázquez caiu em desgraça e Inácio passou a servir ao duque de Nájera e vice-rei da Navarra, participando então de vários combates militares. Em 20 de maio de 1521, há exatamente 500 anos, ao tentar sem sucesso proteger Pamplona, capital da Navarra, dos invasores franceses, Inácio foi ferido por uma bala de canhão, que além de partir sua perna direita, deixou lesões na esquerda. O grave ferimento foi fundamental para a mudança radical que aconteceria na sua vida. Durante o período de convalescência, no castelo de Loyola, como não havia livros de cavalarias, seus preferidos, Inácio dedicou-se à leitura da vida de Cristo, escrita por Ludolfo da Saxônia, e de uma coletânea de vida dos santos. Foi após o contato com os livros religiosos que ele percebeu com atenção e paciência que as ambições mundanas lhe causavam alegrias efêmeras que passavam, meros prazeres, ao passo que a entrega a Jesus Cristo lhe enchia o coração de alegria duradoura. Essa consolação foi para Inácio um sinal de Deus. Já recuperado E com forte desejo de mudanças em sua vida, Inácio decidiu partir rumo a Jerusalém. Saindo de Loyola, seguiu em peregrinação para Montserrat. No caminho, doou suas roupas de fidalgo a um pobre, passando a usar trajes rústicos. A espada foi deixada no altar da igreja de Nossa Senhora de Montserrat, após uma noite inteira de vigília e oração. Em Manresa, Inácio abrigou-se em uma cova, vivendo como eremita e mendigo, passou pelas mais duras necessidades. Mas seu objetivo era maior. Queria ter tranquilidade para fazer anotações em um caderno que mais tarde iriam se transformar no Livro dos Exercícios Espirituais, considerado até hoje um de seus mais importantes legados e serviço à Igreja. Após essa experiência, Inácio seguiu em sua longa peregrinação até Jerusalém, onde permaneceu por um tempo. De volta à Europa, sofreu perseguições e incompreensões que lhe fizeram perceber a necessidade de estudar para melhor ajudar e servir os outros. A cidade escolhida para dedicar-se aos estudos de filosofia e teologia foi Paris, na França, onde conseguiu agrupar colegas a quem passou a chamar de companheiros ou amigos no Senhor. Esse foi o primeiro esboço do que seria a Companhia de Jesus. Em 15 de agosto de 1534, na capela de Montmartre, em Paris, Inácio e seis companheiros, Francisco Xavier, o grande padroeiro das missões, Pedro Fabro, canonizado pelo Papa Francisco, Afonso Bobadilha, Diogo Laines, Afonso Salmeirão e Simão Rodrigues, fizeram votos de dedicarem-se ao bem dos homens, imitando Cristo, peregrinar a Jerusalém e, caso não fosse possível, apresentar-se ao Papa, com o objetivo de colocarem-se à disposição do pontífice. Um ano depois, os votos foram renovados por eles, e mais três outros companheiros se uniram, Cláudio Jaio, João Coduri e Pascácio Broé. Por meio da bula Redimini Militantes Ecclesiae, a Companhia de Jesus, em latim Societas Jesu, foi aprovada oficialmente pelo Papa Paulo III, em 27 de setembro de 1540. No ano seguinte, em 1541, Inácio foi eleito o primeiro superior-geral da ordem, passando a viver em Roma. Dedicou-se à função, preparando e enviando os jesuítas ao mundo todo, servindo a Igreja e escrevendo as constituições da Companhia de Jesus. Em 31 de julho de 1556, muito debilitado, Inácio morre em Roma. Sua canonização aconteceu em 12 de março de 1622, pelo Papa Gregório XV. E rezemos com Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta. Nada mais quero pedir.
E o Papa Francisco não participa de nenhuma atividade pública neste sábado. Mas recordamos que amanhã, domingo, o Pontífice tem um encontro marcado com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro para a oração do Ângelus. E na quarta-feira, o Santo Padre retoma as audiências gerais das quartas-feiras que, devido às altas temperaturas do verão europeu, serão realizadas na Sala Paulo VI. E ontem, 30 de julho, foi celebrado o Dia Mundial contra o Tráfico Humano, que foi recordado com o seguinte tweet do Papa Francisco. No Dia Mundial contra o Tráfico Humano, convido todos a trabalhar juntos para transformar a economia do tráfico em uma economia do cuidado. finalidade dessa data é combater a exploração das pessoas contra um fenômeno que praticamente atinge países de todos os continentes, entre nações na origem, trânsito e destino das vítimas. O Brasil, por exemplo, se enquadra nas três rotas. Além do dia 30 de julho, a Igreja Católica dedica outra jornada no decorrer do ano para esse fenômeno. O dia 8 de fevereiro, quando se recorda a memória litúrgica de Santa Josefina Baquita. Em ambas as circunstâncias, o Papa Francisco não deixa de expressar sua preocupação e principalmente seu apoio a uma organização formada sobretudo por religiosas, a Talita Kum. De fato, essa rede internacional da vida consagrada está promovendo a campanha Care Against Trafficking, lançada uma semana atrás, com a finalidade de demonstrar que o cuidado pode sim fazer a diferença em todas as fases do percurso para combater o tráfico. Cuidado para quem está em risco, para as vítimas e para quem sobrevive. Em sua mensagem no Twitter, Francisco deu destaque ao papel da economia neste fenômeno, como já abordado em 8 de fevereiro, 17º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Este ano, o objetivo é trabalhar por uma economia que não favoreça, mesmo indiretamente, esse tráfico ignóbil, ou seja, uma economia que nunca faça do homem e da mulher uma mercadoria, um objeto, mas sempre o fim. E o Papa Francisco enviou a sua bênção a um grupo de argentinos que rezam o terço pelas vítimas da pandemia. Quem nos traz mais detalhes é Raimundo Lima.
O Papa Francisco escreveu e enviou sua bênção a um grupo de argentinos que se reúne virtualmente todos os dias desde 3 de junho para rezar o terço pelos enfermos de Covid-19. Anteontem, ao meio-dia, escrevi-lhe um e-mail contando-lhe esta experiência e ontem, em menos de 24 horas, o Papa me respondeu, disse Rodrigo Fernandes Madeiro, do Movimento Entretempo, a comunidade que coordena esta iniciativa de oração mariana, a agência de notícias AICA. Caríssimo irmão, escreve o Papa, obrigado pela mensagem de e-mail e muito obrigado pela recitação do terço. A você e a todos os amigos do Entretempo, envio cordiais saudações e minha bênção. Continuem assim. Fernandes Madeiro comentou, parece-me um gesto de imenso amor de sua parte ter nos dedicado este tempo tão rapidamente, diante de tudo o que tem que fazer para cuidar desta porção da igreja em Buenos Aires. Um belo gesto neste tempo em que se fala tanto do Papa. Isso mostra que ele se faz próximo dos argentinos, reza por nós, nos acompanha. Fernandes Madeiro assegurou que a mensagem papal foi muito reconfortante espiritualmente, porque quarta-feira foi um dia triste devido à morte de Javier Gali, uma das pessoas próximas pelas quais o grupo havia rezado, e comentou que a esposa, que também participa desses momentos de oração mariana, sentiu-se muito emocionada por ter a bênção de Francisco em um momento de tristeza. Fernandes Madeiro explicou que a oração virtual diária do terço começou espontaneamente em 3 de junho por causa de dois amigos de Entretempo que foram hospitalizados com complicações devido ao coronavírus. A partir daquele dia, todas as noites, às 22 horas, nos conectamos via Zoom para rezar os mistérios do terço. No início, éramos cerca de 100 e agora há dias em que temos mais de 250 conexões, enfatizou o membro do movimento. E não faltam pessoas que antes estavam longe da vida de fé.
As baixas temperaturas, especialmente no sul do Brasil, não deixaram indiferente a comunidade solidária, que por meio de diversas iniciativas se uniu para distribuir cobertores e uma refeição quente aos mais necessitados. Mas, por que não um local abrigado nas noites gélidas para dormir? Igrejas da Arquidiocese de Porto Alegre, incluindo a Catedral Metropolitana, abriram suas portas para acolher os sem-teto, que sem uma moradia ficam mais expostos às intempéries. Eis o que o arcebispo Dom Jaime Spengler contou ao Vatican News.
Nestes dias de julho, a região sul do nosso Brasil está sendo atingida por ondas de frio muito fortes. Esta realidade nos desafia na solidariedade. Junto com esta situação de frio, temos a realidade do desemprego, da fome, que atinge uma multidão de pessoas. Hoje, nas ruas de Porto Alegre, nós temos em torno de 4 a 5 mil pessoas que fazem da rua a sua casa. Por isso, nesses dias de frio, em parceria com o poder público, nós decidimos abrir algumas de nossas igrejas ou de nossos espaços para oferecer aos moradores de rua condições melhores para, ao menos, passarem a noite. O abrigo se faz necessário, porque o frio é intenso. Mas pensamos não só nisto também. A oferta, sim, de espaços para higiene pessoal, como também alimentação necessária. Em tempos de frio, o corpo humano precisa certamente de muitas calorias e uma refeição mais generosa, digamos assim, certamente ajuda e ajuda muito. O frio está nos fazendo perceber mais uma vez que entre nós existe gente boa demais. São pessoas, são instituições que acreditam, sim, na necessidade de promover o cuidado para com a vida humana e o bem viver em sociedade. Oxalá esse senso de solidariedade, que se manifestou também de forma muito vigorosa durante este ano e pouco de pandemia que nos assola, se fez presente de uma forma extraordinária. Nós, na Arquidiocese, temos registrado mais de 1.000 toneladas de alimentos que foram recolhidos em nossas comunidades, mas também com a parceria, com a ajuda de empresas, empresários, etc., e que depois foram distribuídas, sim, para famílias necessitadas. O abrir as nossas igrejas, os nossos espaços para acolher estes irmãos e irmãs que estão nas ruas, certamente expressa, sim, a solidariedade da igreja, dos fiéis para com estas pessoas. Agradecemos as instituições que estão colaborando e, sobretudo, os padres, os presbíteros, religiosos, religiosas, consagrados, que se dispõem também a colaborar nestas noites difíceis que este nosso povo mais pobre experimenta.
De Viena ao Rio de Janeiro e de lá para Porto Alegre. A missão da Beata Bárbara Marx não conhece fronteiras a ponto que corre no Vaticano seu processo de canonização. No programa de hoje, trazemos mais um trecho da entrevista a Bianca Fracalvieri, da postuladora da causa, irmã Gentila Riquetti, que visitou os estúdios da Rádio Vaticano para contar a incrível história dessa austríaca ginascença, mas brasileira de atuação. Vamos ouvir.
Irmã Gentila, como que Madre Bárbara entra na sua vida?
Querida, que pergunta mais amada. Então, eu sou de uma família que são vários religiosos e sacerdotes. A vocação religiosa minha vem já do berço. A minha família é uma família cristã, uma família que tinha um grande amor aos religiosos. Então, eu tenho meu bisavô, que era... Depois de ficar viúvo, ele estava lá no Rio Grande do Sul, nas mediações de Caxias, e ele se tornou monge camaldolense. E aí foi pedido para eles depois voltarem para a Itália. Dos filhos dele, só tem a minha avó. E essa avó, dela então, desta família, são 10 filhos. E eu sou de uma família em que tem um sacerdote, tio, 3 irmãs, tias, e depois, então, um irmão sacerdote e uma outra irmã religiosa. E quando eu estive para fazer minha escolha, eu olhava para os meus irmãos casados e olhava para eles, e eu fiquei,
Aí eu fiquei,
fazendo minhas opções. Isso. E eu tive a catequese de uma irmã que me preparou para a primeira Eucaristia, que era um amor de pessoa. Eu olhava para ela e eu queria ser como ela. E assim, então, eu fui me sentindo assim atraída pelas coisas de Deus. E eu queria ser assim. E nunca duvidei de que isso fosse aquilo que Deus pedia e me ajudava a ser.
E a escolha para entrar nesta congregação, como que foi?
Isso. Então, eu fui aluna das Irmãs Carlistas, no município onde nós morávamos, que é Paraí. Só que a gente não parou lá. Né? Isso. Mas como as minhas tias estavam na congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, eu me senti mais atraída por esse caminho. Talvez uma forma de segurança, que também Deus me dava através delas, né? E eu fui muito tocada também nas missões, aquelas programas assim de missão popular. E os freis capuchinhos levavam sempre consigo a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E nas celebrações que eram feitas com as crianças, com a presença da imagem e toda aquela preparação, assim, com muito carinho, com muito amor relacionado a Maria, eu me sentia tocada, assim. Então, meu coração, eu sentia que eu queria ter o coração como o coração de Maria.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre como que é ser postuladora, que trabalho é esse? É um trabalho muito específico, né? Até difícil de explicar às pessoas, né, que não são da igreja, né, é difícil entender do que se trata, né? Como que a senhora vive essa missão de ser postuladora?
Postular significa pedir. Pedir tudo aquilo que é necessário para que o processo ande. Então, esta foi uma experiência, assim, que já, como eu já disse, assim, um grande desafio e uma grande graça. Então, é um trabalho muito minucioso, sério, e tudo precisa ser, assim, documentado, provado por fatos, por documentos. Então, exige muita atenção, muita, assim, percepção também daquilo que é mostrado no andar dos trabalhos. E eu peço a Deus essa graça, que me mostre, que me ajude a perceber, por exemplo, essa vinda aqui. Isso eu vejo como bondade de Deus para a divulgação dessa causa. Porque vai por meios que a gente jamais teria imaginado. Então, esse encontro, esse conhecimento com esse Senhor no santuário onde se encontram os restos mortais de Madre Bárbara em Porto Alegre. O interesse, o carinho que ele tem pela causa da canonização da irmã. O fato dele ser amigo do Jackson, que trabalha aqui. E Jackson passa esse telefone para a senhora. Então, eu vejo assim, para mim, a maior experiência que eu tenho de Deus é um Deus costureiro. Ele costura tudo e não deixa nó.
Como Madre Bárbara, né?
Como Madre Bárbara. Madre Bárbara, isso, tinha como missão, como meio de vida, a costura e bordava como ninguém. Nós temos no memorial em Porto Alegre
as roupas lindíssimas
confeccionadas por ela. De uma delicadeza, de uma expressão de uma alegria, de uma vivacidade que passa o que ela foi. E então, isso tudo entra também na vida da gente, né, e ajuda, assim, a levar adiante.
Assembleia Extraordinária do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, realizada na terça e quarta-feira, dias 20 e 21 de julho, parcialmente em presença em Cidade do México e prevalentemente em modo virtual, aprovou a proposta de um novo modelo de gestão administrativa do órgão episcopal, em consonância com a nova estrutura pastoral aprovada em maio passado pelos bispos do continente. Após a celebração da 38ª Assembleia Geral, na qual foi aprovada a proposta de renovação e reestruturação do CELAM, esta Assembleia Extraordinária nos permite dar mais um passo no caminho que tomamos para cumprir o mandato que recebemos na Assembleia de Tegucigalpa em 2019, afirmou o arcebispo de Trujillo, no Peru, e presidente do CELAM, Dom Miguel Cabrejos Viderte, falando da capital mexicana, onde alguns membros da presidência e da secretaria-geral estiveram presentes. O novo modelo de gestão administrativa visa o uso correto dos recursos e o impacto social como instrumento para colocar em prática o ser igreja em estado permanente de saída missionária. Desta forma, espera-se que este modelo produza frutos abundantes entre o povo de Deus, numa perspectiva de corresponsabilidade e compromisso com renovado impulso evangelizador, vez que a gestão administrativa deve estar a serviço da nova estrutura pastoral, destacou o presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano. Com o aval recebido dos representantes das 22 conferências episcopais do continente, a maioria dos quais aprovou o novo modelo de gestão administrativa, serão feitos progressos no processo de profissionalização da Organização Latino-Americana e do Caribe, em colaboração com as conferências episcopais, dando continuidade ao plano de sustentabilidade do CELAM, sempre em comunhão com o Papa Francisco e de acordo com as diretrizes da Santa Sé.
Ajuda a Igreja que Sofre Internacional pede contribuições para poder imprimir 12.960 cópias da Bíblia para crianças na língua Kalanga, serem distribuídas no Zimbábue para os pequeninos da tribo Kalanga, no oeste do país. 42 anos, a Fundação de Direito Pontifício publica a Sagrada Escritura, uma versão cativante para os pequenos, repleta de imagens e histórias. Até o momento, a Bíblia nessas versões foi impressa em 191 idiomas, totalizando 51 milhões de cópias. Embora a língua da tribo Kalanga seja reconhecida como uma das línguas oficiais do país e seja falada em 188 escolas locais, além de alguns livros escolares, não há outros livros na língua Kalanga. Assim, ajuda a Igreja que Sofre providenciou a tradução da Bíblia para crianças do Zimbábue. Cada exemplar tem o custo de 1 euro e, para atender às necessidades da tribo, são necessários 12.960 euros. Daí o apelo da ajuda à Igreja que Sofre para que a Bíblia para crianças também alcance a pequena tribo do Zimbábue. E assim encerramos nosso programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência, marcando encontro logo mais. Abraço a todos.